Bom, então é o seguinte, né? A professora Ivanira está conosco nesta manhã para nós falarmos aqui sobre o 13º salário hoje, professora. Bom dia.
Sim, bom dia, Baixo. Bom dia, ouvintes.
Pois então, é, professora, o 13º está chegando, né?
Sim, o 13º está chegando para a alegria de muita gente.
Então, ou de todos, quase. É,
então, tá. Vim falar sobre o 13º porque foi publicado na revista Veja e mais outros meios de comunicação que o 13º deve injetar 211 bilhões de reais na economia brasileira, né? E 66% são para os empregados da ativa, né? E 34% para aposentados. No caso dos aposentados, eles já receberam a primeira parcela em agosto, né? Então, o 13º, além de ele ser um recurso a mais para os trabalhadores e aposentados, ele é importante para a economia de um modo geral, né? Então, porque as vendas aumentam nesse período com maior quantidade de dinheiro circulando. Então, não é só para os trabalhadores que é importante, né? O comércio também espera ansioso por esse 13º.
Professora, por que é preciso planejar o uso do 13º?
Então, o 13º, ele é um extra para os trabalhadores, né? Então, nós trabalhamos o 13º, ele vem como um abono, uma gratificação natalina, né? Então, como esse salário, milhares de pessoas, famílias poderiam aproveitar melhor as festas de final de ano, viajar, fazer investimentos. Mas, no entanto, na maioria das vezes, não é para nenhum desses objetivos. Simplesmente o dinheiro, ele acaba, a pessoa não sabe e não se dá conta para onde que foi gasto. Então, por isso, sempre é bom planejar. Então, o 13º está chegando agora, a primeira parcela, até o dia 30/11, então será depositado. E a segunda parcela até o dia 20/12. Então, nós estamos aí um mês antes já falando para as pessoas para que elas se planejem. O que vão fazer com esse 13º, né?
Qual seria a recomendação para usar o 13º, professora?
Então, inicialmente, cada família deve analisar sua situação financeira, né? Então, se ela está equilibrada e também considera, se não está equilibrada, ver o que pode fazer para quitar dívidas, né? E também deve considerar que nos primeiros meses do ano tem gastos extras. Quem tem veículo tem IPVA, quem tem imóvel tem IPTU, quem tem filhos tem material escolar, quem tem filhos em escola privada tem matrículas, né? Então, para isso é interessante reservar parte nesse planejamento que vai fazer para gastar o 13º, uma parte para esses gastos extras do ano seguinte, né? E pensar, né, que o 13º, ele é resultado do trabalho do ano inteiro. Então, a pessoa trabalhou, ela tem o direito ao 13º. Então, não é uma coisa, não é um ganho, assim, não, uma doação, não é nada disso. É o resultado do trabalho da pessoa o ano inteiro, né?
E é interessante usar o 13º para pagamento de dívidas?
Sim, caso a pessoa ou a família ela tenha dívidas, ela tem que avaliar quais são essas dívidas e pode usar o 13º ou parte do 13º para quitar uma dívida ou renegociar, né? Daí, ao renegociar, ela pode dar uma parcela e pagar uma parte, renegociar outra parte. Isso faz com que os juros diminuam, né? Ela reduz a dívida. E essa troca de juros mais altos, vamos supor que a pessoa tenha dívidas com cartão de crédito, com cheque especial. Então, é interessante ela avaliar isso, renegociar essa dívida e trocar essa dívida por um empréstimo mais barato. Quem trabalha pode trocar, por exemplo, por crédito consignado, que é um pouco mais em conta, né, o juro. E, além disso, deve analisar por que se endividou, né? Então, por que você está endividado? E verificar onde que errou e o que, que é, né? E é importante, isso é importante para que ela possa evitar novas dívidas, né? Então, trabalhar sempre, como nós falamos, dentro da capacidade financeira de cada um, né?
Quais são, então, as sugestões para usar melhor o 13º salário, professora?
Então, aqui nós temos algumas dicas de um modo geral, né? tem pessoas ou famílias que estão mais tranquilas, porque já tem bons hábitos de consumo. E, às vezes, de repente, nem precisem do que aquilo a gente vai falar, né? Mas, de um modo geral, a gente sabe que nós temos aí, continua tendo um índice muito elevado de inadimplência, 62 milhões de pessoas estão endividadas. Isso é ruim, porque também as empresas acabam se endividando também, assim como as pessoas estão endividadas, as empresas também estão endividadas, porque esses contribuintes não pagam as empresas, né? Então, para quem não tem orçamento doméstico, antes de sair gastando, ele pode começar fazendo um levantamento das contas, né? Quanto gasta, quanto tem de renda. Outra coisa seria cuidar dos gastos no final do ano, para não comprometer a renda do ano novo. Isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa gasta muito e aí o ano que vem ela começa o ano endividada e aí vai o ano todo endividada porque não consegue voltar ao equilíbrio, né? Estabelecer limite de quanto gastar. Então, recebendo, o que vai fazer? Por exemplo, nós estamos falando do 13º, o que vai fazer com ele? Então, estabelecer um limite. Eu quero comprar, eu quero fazer esse gasto, tal. O que eu vou gastar, né? Então, estabelecer o limite antes de sair para comprar. Fazer uma lista de compras para não comprar por impulso. Porque o impulso, ele leva as pessoas a gastar mais. Então, ele é o maior inimigo da economia. Então, quem quer economizar, não dá para gastar por impulso, senão nunca vai conseguir economizar. Então, o impulso impede a análise do custo-benefício. Então, sempre que a gente vai gastar, a gente tem que analisar o custo-benefício, né? Então, a utilidade do produto, se ele realmente ele é necessário. Pesquisar preço. É possível encontrar produtos com preços mais baixos, porque sempre a pesquisa de preço também já está comprovada que com a pesquisa de preço a pessoa consegue economizar. Procurar sempre comprar à vista, na medida do possível, é lógico, e procurar descontos, porque a compra à vista geralmente ela tem descontos. Aproveitar as promoções. Então, nesse planejamento, se realmente precisa comprar, verifica que tem gastos a fazer. Agora, novembro, vem aquela Black Friday, né, que é aquela sexta-feira, e às vezes eles prolongam por uma semana, verificar se realmente aqueles preços estão mais baixos. Pode sair no mercado hoje, então quer comprar um produto, faz a pesquisa hoje. E daí, nessa Black Friday, verificar se realmente está mais baixo que hoje, né? E também, se puder esperar, janeiro, geralmente os preços estão mais em conta também, né? Costumam ser mais baratos. Dar preferência para gastos essenciais e reduzir os gastos supérfluos, então aqueles gastos que não há necessidade de... não são essenciais. O que é supérfluo nós podemos cortar sem prejudicar a nossa vida, né? Nossa alimentação, nossa vestimenta, nosso lazer, né? E talvez seja o momento de começar a poupar, né? Porque a poupança ela é importante. Fazer uma reserva de dinheiro para emergência, isso aqui é muito importante. Porque outro dia eu fui numa empresa e fiz a segunda pergunta. Se vocês hoje fossem demitidos, quanto tempo vocês ficariam, né, conseguiriam se manter financeiramente? Né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, nós precisamos ter em mente essa questão de você também ter uma reserva de dinheiro, né? Então, quando a pessoa ela começa a ter essa reserva, ela começa a poupar um pouquinho e, à medida que vai passando o tempo, ela tem interesse em poupar mais. Isso cria um hábito, né? Então, a primeira coisa seria você, então, não você gastar e o que sobrar você poupar, né? Seria você reservar já do teu salário, da tua renda, um pouquinho, para que daí, depois o restante era o gasto, né? O restante você pode gastar, mas primeiro você guarda um pouquinho. Sempre vai ter imprevistos, né?
O ideal seria ter algum, digamos assim, o dinheiro guardado suficiente para viver alguns meses, numa eventualidade de perda de emprego, num caso de doença, coisa assim, né, professora?
Sim, então, algumas pessoas, depende do também, assim, tem que analisar cada caso. Tem profissões que você consegue se colocar no mercado mais rapidamente, outras não, Né? É, um funcionário público é diferente de um funcionário privado. O funcionário público tem uma certa estabilidade no emprego. Né? Então, depende de caso. Mas, de um modo geral, nós poderíamos dizer assim, que é, no mínimo, um ano de gastos. Então, por exemplo, se, você tem, quanto você tem de gasto todos os meses, que são gastos indispensáveis, né? E multiplica por 12, e aí esse seria o valor que você teria que ter de reserva. Porque aí você fica, vamos supor que acontece um imprevisto, ou que você pode perder o emprego, ou alguma coisa acontece que você não tem a renda, você vai ter mais tranquilidade por um certo tempo, porque você tem essa reserva, né? Digamos assim, esse colchão para, né, para te proteger por um certo tempo. O que acontece hoje é que as pessoas saem, não têm um centavo, né, reservado, e estão muito endividados. Isso é muito ruim, porque gera muita doença, muito desequilíbrio emocional da pessoa, porque ela está endividada e perdeu o emprego, perdeu a renda, né? Então isso é muito difícil.
Professora, muito obrigado. Interessante realmente esse assunto, um tema muito que interessa a todos os trabalhadores, afinal de contas o 13º está vindo aí e é preciso desde já se programar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigada a todos, bom dia.